Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte do podcast Literofobia. Nós voltamos agora aqui para o nosso nono episódio e hoje nós vamos falar sobre um tema que algumas pessoas me pediram, é literatura erótica. E não se esqueça de assinar este podcast aí no iTunes ou mesmo no site. E falando em site, entre no nosso site literofobia.com.br. Lá você tem acesso aos meus livros, à minha página pessoal, aos meus vídeos do YouTube e, claro, a outros episódios desse podcast. E também você tem acesso à lojinha de camisetas relacionadas à literatura, e aí você pode me dar uma força aí comprando uma camiseta. Para falar sobre esse tema, nós vamos ter como trilha sonora algumas bandas de rock com vocal feminino, hoje é a temática que eu escolhi. E vamos ter bandas como Ecobelly, 10,000 Manics, ou Galax 500, Drugstore, Sonic Youth, My Bloody Valentine, The Muffs e algumas outras. How did they teach you to be just a happy puppet dancing on the string? Mas antes de começar a falar sobre literatura erótica, a gente tem que definir um pouco o que é literatura erótica, né? A literatura erótica é a literatura, seja ela em forma de poesia, seja ela em forma de prosa, onde o objetivo dela é despertar no leitor o erotismo, a excitação, ou qualquer coisa relacionada à prática sexual. Podem ser contos também, podem ser, como eu disse, poesias, mas a maioria das obras de literatura erótica são do gênero de romance. A literatura erótica não necessariamente ela precisa ser explícita. Você não precisa usar determinados termos e palavras para explicitar o ato sexual. Quando você usa isso, a gente tem uma subcategoria na literatura erótica, que é a literatura pornográfica, que eu não vou abordar aqui. Não por questões de pudor nem nada, é só para focar mais em um determinado tema. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro porque me pediram para falar sobre esse tema. Segundo porque muito se fala hoje em várias obras de literatura erótica, depois desse sucesso do 50 Tons de Cinza, que, diga-se passagem, eu não li, não pretendo ler, não pelo pouco que eu conheci, pelo pouco que eu li de alguns trechos, assim, não me parece uma literatura de qualidade. Enfim, mas para mostrar que literatura erótica vai muito além disso, é muito mais antigo do que isso e tem muitas coisas interessantes que você pode ler. E muitos autores que produzem viram literatura erótica que muita gente realmente nem imagina. Então eu vou citar alguns autores, mas o meu foco, como eu sempre faço nesse podcast, é mais a história, né, de onde tudo isso surgiu. Também não vou entrar na literatura erótica de graphic novel, então a questão de quadrinhos eróticos, esse tipo de coisa, eu não vou entrar nessa questão, que aí daria um outro podcast só sobre esse assunto. Então vamos nos ater só à questão da literatura erótica mesmo, ou como algumas pessoas chamam, da ficção erótica. You love a good time. Não existe um estudo que diz quando começou a literatura erótica, mas os registros mais antigos que nós temos de literatura erótica datam do Império Romano. Claro que aí a gente não está citando as antigas escrituras rupestres em cavernas na época da pré-história, que como não havia escrita até então, como isso não foi organizado em forma de ou poemas ou em forma de livro, a gente não considera isso ainda como literatura. Mas já naquela época, obviamente, já havia isso. Quando o homem começou a desenvolver determinados mecanismos de segurança, quando o homem descobriu o fogo, quando o homem se organizou em pequenas sociedades minimamente organizadas, o homem começou a ter tempo extra, tempo de sobra e uma determinada segurança que o permitia ficar numa caverna e desenhar. E muitos desses desenhos tinham uma conotação erótica, porque era algo importante, assim como é hoje, mas era algo extremamente importante naquela época, a questão da reprodução, a questão de você deixar descendentes, como é para todas as espécies. Slowly, child is slowly taken, and the violence caused such silence. Who are we? mistaken. Mas falando especificamente de literatura erótica, ela começou mesmo, assim, até onde a gente sabe, no Império Romano. E no Império Romano, um dos grandes clássicos que a gente tem é Satyricon. Satyricon, que inclusive virou um filme dirigido por Federico Fellini. Eu recomendo que, se você gosta de cinema, principalmente cinema italiano, você assista, é um filme bacana. Oh, yeah. Satyricon foi escrito por volta do ano de 60 d.C. por um autor romano conhecido como Petrônio. E esse livro ele fala das aventuras, principalmente sexuais, mas não restrito a isso, do protagonista do livro, que é o Encólpio, e do amante do Encólpio, que é o Acilto. Então, uma das mais antigas referências que a gente tem, um dos mais antigos livros de literatura erótica que a gente tem, tratava inclusive de um relacionamento homossexual. Naquela época, o Império Romano, na Grécia, não havia esse preconceito da homofobia que a gente, infelizmente, tem hoje. E o nome Satyricon vem do gênero literário em que ele foi escrito. Ele era uma sátira. Então, uma sátira é como se fosse uma crítica aos costumes. Então, você pega os costumes de uma determinada época, que no caso era a época atual, e você exagera aquilo, como se você colocasse uma lente de aumento, e é isso que se chama sátira. Então, ele tinha era uma crítica aos costumes da Roma Antiga e à política da Roma Antiga. Então, ele intercala narrativas cômicas com narrativas mais trágicas. E num dos episódios, né, o personagem Eumolpo, ele seduz um jovem rapaz, né, que promete para ele diversas coisas, diversos presentes, até que ele consegue finalmente convencer o rapaz, eles têm relação sexual, enfim. E aí ele promete um cavalo maravilhoso, troca daquilo. Depois que ele consegue, enfim, realizar suas fantasias sexuais, vê que ele acabou prometendo demais e não cumpre a promessa. Aí o jovem ameaça, fala: ó, você não me der o cavalo, você me prometeu, eu vou contar pro seu pai. E aí nesse debate, nesse problema, nessa discussão entre eles, eles acabam passando mais uma noite juntos, enfim, com mais promessas e mais coisas, né? O Mopo consegue passar mais uma noite com o rapaz, e aí eles ficam juntos e descobrem mais ainda os prazeres do sexo, e ficam noites e noites, e uma vez após a outra, tendo relações sexuais. É um dos contos, enfim, um dos episódios desse livro Satyricon. Funny how stars look far away, and it makes me sad to be surrounded. Ainda no Império Romano, nós temos o Públio Ovídio Naso, que no país de língua portuguesa ficou conhecido como Ovídio, que era um poeta romano, e escreveu uma história também que a gente cita aqui na literatura erótica, chamada Amores, que escreveu aqui uma trilogia, já falando de uma das primeiras trilogias da história da humanidade, história da literatura, que era, eles chamam das Metamorfoses, né, que eram trilogias, digamos assim, que eram trilogias eróticas, principalmente o segundo livro. Então a gente fala de Heróides, Amores e As Amatórias. São três livros de poesias. Naquela época, a poesia era o principal gênero literário, inclusive as histórias eram contadas em forma de poesia. Então, se a gente for atrás aí, Ilíada, Odisseia, aquelas obras de Homero aí, já falando da literatura grega, é tudo escrito em formato de poesia, inclusive esse. Eu vou falar do segundo desses livros, Amores, que é o principal no quesito de literatura erótica, né, do Ovídio. Sometimes it's hard to look around. Então, o Amores conta a história do protagonista, né? Que ele está apaixonado por uma mulher, assim, de classe mais alta, que é inacessível para ele, a Corina. E o livro é dividido, né, em três partes, que ele chama de três livros, né? O livro 1, livro 2 e livro 3. E nesse livro Amores, quando ele imagina a Corina, né, a amada dele, e como ele a descreve de forma extremamente erótica, de forma extremamente sensual, de como ele vê, imagina, idolatra o corpo dela, faz com que a gente classifique esse livro na categoria, né, de literatura erótica. Quando se fala em literatura erótica, ainda ali nos primeiros anos da era depois de Cristo, um livro que sempre vem à memória de todo mundo é o famoso Kama Sutra, que é o livro originalmente escrito em sânscrito, é o livro de cultura indiana mais vendido da história. Kama Sutra, não se sabe exatamente quando ele foi escrito, mas foi alguma coisa entre 100 e 400 depois de Cristo. E o nome desse livro, na verdade, é Kama Sutra, mas ele ficou popularmente conhecido como Kama Sutra no ocidente, e ele foi escrito por um nobre indiano chamado Vatsyayana, e é basicamente uma compilação, né, de alguns trabalhos anteriores que eram conhecidos antes como o Kama Sutra. Depois ele recebeu este nome pelo qual nós conhecemos. Ele não é um manual sexual como muita gente pensa, ele não é um texto sobre sexo tântrico, ele na verdade fala um pouco da vida e dos costumes hindus, e ele trata de um dos três aspectos da vida hindu, no caso na época que ele foi escrito. Esses três aspectos são o Dharma, o Artha e o Kama Deva. O Dharma é a vida de virtudes ou a vida religiosa. O Dharma tem a ver com a vida espiritual. E se você pensou na iniciativa Dharma, lá daquela série de TV Lost, você está certo. Foi a inspiração, foi o sentido do nome, né? A inspiração para o nome da iniciativa Dharma vem desse aspecto Dharma, desse aspecto religioso, espiritual dos costumes hindus antigos. O segundo que eu falei é o Artha, que diz respeito à vida financeira, aos bens materiais. E o terceiro dele, Kama Deva, ou simplesmente Kama, de respeito à questão dos prazeres carnais, à questão do sexo, da satisfação sexual e erótica. Então eles acreditavam que a pessoa ela deveria evoluir esses três aspectos, um aspecto religioso, material e sexual. Então quando a gente fala do Kama Sutra, a gente está falando desse terceiro aspecto, do aspecto sexual. Então, é um livro em que ele tem diversos aforismos, né, diversas frases, diversos pensamentos a respeito disso, incluindo algumas posições sexuais, mas não, ele não se atém apenas a isso. As versões que a gente conhece hoje do Kama Sutra que são vendidas nas livrarias, a maioria delas é bem resumida, ele se atém só a uma espécie de manual de posições sexuais, a maioria quase impossíveis para fazer para uma pessoa que não é praticante de yoga, mas ele é muito mais do que isso. Ele falava de toda a questão do banho, a questão de como tratar a mulher. Sim, a gente está falando de uma sociedade patriarcal, então era do ponto de vista do homem. E por que o nome, né, Kama Sutra? Como eu falei, Kama ou Kama Deva é essa questão da vida sexual, da satisfação sexual, e Sutra era como eles determinavam qualquer livro que tinha um texto técnico, né? Um livro como se fosse um livro com instruções ou com texto técnico. Então, Kama Sutra é basicamente isso. O nome original, inclusive, era Vatsyayana Kama Sutra, que pode ser traduzido como Aforismo sobre o Amor de Vatsyayana, mais ou menos isso. E interessante sobre o Kama Sutra é que o autor dele era celibatário, era um estudante da cultura védica, né? Ele escreveu o livro, como eu disse, na língua sânscrita, né? O livro foi escrito em sânscrito. Era celibatário, mas era um estudante desses aspectos da vida hindu e tinha bastante curiosidade, principalmente nesse aspecto da Kama Deva. Não existem registros, né, sobre a vida dele em si, são só especulações, então a gente não sabe se ele realmente se manteve casto, se ele batalhou pelo resto da vida ou se ele chegou realmente a colocar em prática os ensinamentos que ele compilou naquele livro. Mas era até o momento em que ele escreveu o livro, acredita-se que ele era um estudante celibatário pela característica da cultura da época, pela característica dos estudos, ele deveria provavelmente ser um estudante de costume celibatário. E aí ele fala de abraços, beijos, ele fala muitas outras coisas, como eu disse, além do sexo em si. E é extremamente atual, não todo ele, mas muitas partes dele, é extremamente atual. É interessante, eu acho engraçado no Kama Sutra, são o nome de algumas posições, são muito relacionadas a coisas da natureza, né? O abraço do elefante, e que se me permite até uma piada um pouquinho, falar meu abraço do elefante hoje se enquadraria muito bem em muitas áreas, né? Mas enfim, a questão, o nome das posições eu acho muito interessante, muito engraçado e tal, mas é um livro interessante. Se você conseguir acesso à obra completa do Kama Sutra, tem toda essa introdução, toda essa questão dos aforismos sobre a busca do prazer sexual, sobre a busca da energia sexual como forma de equilíbrio espiritual, é interessante você pegar essa versão, não simplesmente a versão resumida. Evoluindo um pouco na história, nós chegamos na Idade Média. A Idade Média, ela foi muito rica na literatura erótica, mas não muitas obras chegaram até os nossos tempos de hoje, porque muita coisa circulava através de pequenos fanzines, enfim, não tinha esse nome na época, pequenos folhetins, né? Quase como a gente tem hoje em literatura de cordel, muito parecido com aquilo. Então isso circulava muito, então são coisas que eram autores que a gente não conhece, coisas que se perderam, a gente sabe mais por descrição de historiadores e por menções em outras obras não eróticas. erótica sobre esse tipo de literatura, mas alguns livros chegaram até os nossos tempos, né? Alguns livros a gente pode ter acesso. O mais famoso dele, que é um clássico, talvez um dos maiores ou maior clássico da literatura erótica de todo o tempo, foi escrito em 1353, há muito tempo atrás, por Giovanni Boccaccio. Boccaccio é muito famoso, um escritor de literatura erótica antiga, assim, o mais famoso, talvez o mais importante. Ele inspirou muita gente que depois escreveu sobre literatura erótica, não só na Idade Média, mas depois também. E ele escreveu esse livro chamado Decamerão, ou Decameron, dependendo do idioma em que você ler o título. E esse livro, ele é extremamente erótico, chega a ser quase pornográfico em alguns trechos, mas é um livro que, se você se interessa por literatura erótica, se você gosta de ler esse tipo de literatura, se você quer escrever sobre esse tipo de coisa, aproveitando essa modinha que está agora, que infelizmente permite um comentário, que é uma opinião pessoal, muitos escritores, não só brasileiros, mas no mundo inteiro, eles se baseiam muito, eles vão muito nas modinhas, né? Ah, existe as modinha de vampiro, a modinha disso, daquilo, agora tem a modinha da literatura erótica, muita gente vai escrever sobre isso. Então, pelo menos, vá nas fontes verdadeiras, nos clássicos do gênero, para você conhecer melhor. Então, Decameron, se você não quer ler o livro, eu aconselho, se você se interessa pelo assunto, mas se você não quer ler o livro, você pode, inclusive, ver um filme. Tem um filme chamado Decameron, que foi dirigido por Paolo Pasolini. Então, a gente tem aqui mais um diretor de cinema italiano, né, que adaptou obras antigas de literatura erótica. E ele tem várias histórias, né, ele é um conjunto de diversas histórias, falam sobre sedução, que falam sobre sexo, e são praticados essas obras, esses atos por monges e monjas de convento. Esse livro foi proibido em diversos países, inclusive muitos anos depois, inclusive no próprio século XX, Inglaterra, que é conhecida por ser um país muito conservador, pelo menos era, né? Inclusive, por exemplo, na década de 60, o homossexualismo era proibido por lei na Inglaterra, para você ter uma ideia. Então, na década de 50, por exemplo, esse livro, ele foi recolhido por autoridades inglesas, queimado, enfim. Pois é, século XX ainda tinha esse tipo de coisa. E hoje ainda é proibido em alguns países esse livro, mas no Brasil ele não é, você consegue encontrá-lo. Então eu recomendo realmente a leitura de Decameron. Vamos falar um pouquinho desse livro então. O livro se passa num período muito difícil da Europa, né? O período em que a Europa foi devastada pela peste negra, né? Foi acredita-se, existem diversos indícios, né? Tem quase que certeza que a peste negra na Europa era na verdade uma peste bubônica, né? Que devido às condições de higiene muito precárias, enfim, esgoto a céu aberto, as pessoas não tinham esse conceito de que a água contaminada ou a sujeira transmitia doença. Isso é tão óbvio pra gente, mas não havia esse conceito na época. Então ela se alastrou de forma devastadora, a peste negra, pela Europa. Matou 75% da população da Europa. Isso é muita, muita gente. E é nesse contexto em que Decameron se passa. Então a gente tem ali 10 jovens, né? São 7 moços e 3 rapazes, e eles fogem das cidades, estavam mais com maior incidência da peste negra, para poder tentar se salvar disso daí. Eles se recolhem numa casa de campo. E aí a mais velha do grupo lá, a Pampineia, ela estabelece uma regra lá que todo mundo concorda, que cada dia o grupo teria um chefe, cada dia uma pessoa seria o chefe. E aí, né, esse grupo, né, que vocês tinham as moças que tinham entre 18 e 28 anos, que eram bonitas, eram de, como se dizia antigamente, de boa família, né, eram de origem nobre, e tinham um comportamento assim, digamos, casto até então. E o grupo não fugiu junto, né? As moças foram sozinhas, né? E depois a elas se juntaram esses 3 rapazes, que tinham mais ou menos 25 anos, eram também agradáveis, eram bem educados, falavam bem, e aí eles resolveram ficar juntos. As moças acharam que seria interessante para a proteção delas, e aí eles resolvem ficar juntos, e aí é que a história se desenrola. E aí a gente tá numa história aí, e numa época histórica, né, que as pessoas, elas achavam, principalmente esses personagens, né, elas achavam que, olha, a gente mais cedo ou mais tarde vai morrer por causa dessa peste, então vamos aproveitar a vida. Inclusive é uma ilusão que as pessoas têm, achando que a Idade Média era uma idade muito casta, porque a igreja, ela era mais severa em relação a esses costumes, a questão da virgindade, da sexualidade, havia mais severidade ainda do que hoje, acredite ou não. Mas isso é um engano. Apesar da igreja ter esse pensamento mais conservador na época da Idade Média, a vida era muito mais liberal e as pessoas eram muito mais libertinosas, havia muito mais orgias, havia muito mais sexo sem compromisso do que se acredita, talvez até mais do que hoje. A irresponsabilidade nesse aspecto, se a gente pode chamar de irresponsabilidade, eu não quero aqui fazer julgamento de valor, mas era muito maior naquela época. Parece um contrassenso, mas não é, porque nessa época da Idade Média, ainda está falando aí de um período pré-expansão do protestantismo, as pessoas não tinham o conceito de santidade como algo possível. As pessoas achavam assim, olha, eu já estou perdido mesmo, eu já vou pro inferno, então eu vou aproveitar a vida. Então, esse era o pensamento de uma pessoa comum na Idade Média, seja ela nobre, seja ela do povo. E foi o que esses jovens fizeram. Depois de um tempo, com mais intimidade, eles começaram a se entregar aos prazeres, enfim, ao sexo, à bebida. E é basicamente essa história de Decameron. Não vou contar mais para não contar a história, para não ter nenhum spoiler aqui. Avançando aí no século XVIII, a gente tem na literatura a popularização dos romances, principalmente na Inglaterra e em toda a parte do Império Britânico, ali nas colônias e todos os países, na verdade, de influência britânica, incluindo Portugal. A gente tem a popularização do gênero literário romântico e, por consequência, também o romance, aproveitando todas as suas vertentes, o gênero de literatura erótica se popularizou também. Não se popularizou como outros gêneros, mas a gente tem mais produções literárias, e eu vou citar algumas aqui. Uma não muito famosa, mas que para quem estuda literatura erótica também é uma obra que acaba sendo citada. Eu confesso que eu não li esse livro ainda, não tive a devida curiosidade, enfim, literatura erótica não é um dos meus gêneros favoritos, mas é um livro que é bastante citado na história da literatura erótica, então é um livro que, se você se interessa pelo assunto, procure saber e ler a respeito. Esse livro ele pode ser encontrado com diferentes títulos, né? O título original é Fanny Hill, e ele pode ser encontrado no Brasil e em Portugal com diferentes títulos, dependendo da editora, dependendo da tradução. Pode ser Memórias de uma Mulher de Prazer, no melhor estilo, traduções Sessão da Tarde, que não tem nada a ver com o título original. As Aventuras de Miss Fanny Hill, que tem mais a ver com o título, né, que fala dessa personagem feminina Fanny Hill. História de Fanny Hill, Memórias de Fanny Hill, enfim, diversos nomes que a gente pode encontrar em português. Foi escrito por John Cleland, escritor inglês. Ele estava na prisão em Londres, na prisão para credores. Naquela época não tinha SPC, você é preso mesmo quando você estava devendo. E por que essa obra é tão importante? Ela é a primeira obra considerada, né, a primeira obra do romance erótico na era moderna. E havia muita censura, né? A gente está falando ainda uma era pré-vitoriana na Inglaterra, mas havia muita censura, havia ainda uma questão do puritanismo, né? Aquela corrente religiosa que foi a principal ali, corrente religiosa e de costumes, né, que foi a principal colonizadora dos Estados Unidos na Inglaterra. Eles lutavam muito contra esse tipo de publicação. Então, esse livro também travou uma grande batalha contra a censura a este tipo de obra. Então, contra, basicamente, as aventuras sexuais e as orgias com que participavam a personagem, né, Fanny Hill, com diversos amantes masculinos, com outras mulheres, com trocas de casais, com, enfim, diversos tipos de orgias que ela participava. Então, é um livro bastante intenso. Como eu disse, eu não li, mas pelo que eu sei, é um livro bastante intenso, bem importante na história da literatura erótica. Don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm out here rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart. It's ruining everything. Ainda no século XVIII, nós temos o Honoré Mirabeau, conhecido como Conde de Mirabeau, francês, que escreveu algumas obras importantes na literatura francesa. E ele escreveu, quando ele estava na prisão, né, ele escreveu um livro chamado Erótica Bíblia, uma Bíblia Erótica. E depois escreveu um outro chamado Ma Conversion, também na prisão. E são livros de conteúdo erótico, que ele explora diversas características do erotismo, mas principalmente o sadismo, principalmente a dominação masculina sobre a mulher, que é, pelo que a gente sabe, lendo sinopses e críticas, que é o fio condutor, digamos assim, ou que é o principal de muitas dessas obras da nova literatura erótica, né, para menininhas, tipo 50 Tons de Cinza. Coincidência ou não, na verdade não acredito que seja coincidência, ele dividia a prisão, né, enfim, ele estava preso junto com outro escritor famoso, francês, famoso pela questão da literatura erótica principalmente, que era um rival dele. Eles se detestavam, um detestava o outro, era mútuo esse ódio, mas houve influência de um no outro. E eu tô falando do famoso Marquês de Sade. Marquês de Sade, que também no século XVIII produziu algumas obras famosas desse gênero literatura erótica, talvez algumas das mais famosas. Então a gente tem, por exemplo, Decameron como um grande clássico da literatura erótica, mas a gente tem também as obras de Marquês de Sade como um clássico também. E eu vou citar aqui duas que são muito importantes. Uma é Justine, que é uma coleção de contos eróticos, né, escrito pelo Marquês de Sade, como eu disse. E outro famosíssimo, mais famoso, é o 120 Dias de Sodoma, que, adivinha só, também virou livro, adivinha só, por um diretor italiano, que é um que eu já citei, que é o Pasolini, que também fez uma adaptação de Decameron. A gente está falando aí do neorrealismo italiano, enfim, mas não vamos entrar na questão do cinema. 120 Dias de Sodoma tem o subtítulo de Escola da Libertinagem, é um dos livros de literatura erótica mais pesados. Ele beira realmente a pornografia, alguns consideram ele como literatura pornográfica. Ele é bem intenso e ele fala de orgias, ele fala de sacrilégios, de adultérios, mas ele se baseia principalmente em grandes orgias. Inclusive, a versão original dele você consegue encontrar ainda nas livrarias, é ilustrada. As ilustrações em si são extremamente pornográficas. Aquele tipo de ilustração, apesar de ter sido escrito no século XVIII, ele tem uma ilustração bem típica ali da Idade Média, e é um tom mesmo que o Marquês de Sade quis dar. E fala-se muito da dominação, daquele prazer em fazer o parceiro sexual sentir dor e sofrer, enfim. Daí, por causa do Marquês de Sade, veio o termo sadismo. E é um livro que eu li, inclusive li mais de uma vez, é um livro interessante, muito interessante para quem gosta desse gênero, e conta a história de quatro homens, né? São quatro homens ricos, frente do seu tempo, ou de homens ricos, de homens com a cabeça mais liberal, à frente do seu tempo sobre alguns aspectos. E esses homens, esses quatro homens, eles sequestram algumas jovens, né, e trancam elas num castelo, e aí eles querem fazer com elas, assim, tudo que eles tiverem vontade, realizar as maiores fantasias sádicas possíveis. Eles são bem sádicos e envolve coisa até escatológico, envolve excremento, enfim, tem essa parte ruim, mas tem muita coisa de orgia e mesmo de provocar dor. Toda essa questão do sadismo é muito abordado nesse livro. Então esses são os 120 dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Se você escreve, ou se você se interessa por literatura erótica e você nunca leu Marquês de Sade, é como você ser um físico e você não conhecer Newton, por exemplo, ou Einstein, enfim. Eu diria, eu faria uma comparação mais ou menos desse gênero. Então, se você gosta desse estilo, se você escreve literatura erótica, se você se interessa, é o tipo de livro que você tem que ler. Logo depois, a gente está falando de século XIX, a gente entra numa fase não muito rica em literatura erótica, riquíssima em outros gêneros literários, mas não tão rica em literatura erótica, que era vitoriana. A gente está falando aqui de Inglaterra, que era o centro cultural da humanidade nessa época, né? Antes era a França e depois passou a ser a Inglaterra principalmente. Mas, por conta dessa era vitoriana de mais puritanismo, nós não temos muitas obras, nem muitas obras famosas nesse gênero, na era vitoriana, da Rainha Vitória. Então, a maioria das obras dessa época são obras anônimas, né? E uma característica interessante, assim, havia muito essa questão da divisão entre classes sociais. Isso era muito respeitado nessas obras também. Então, você não havia muito aquela coisa de, como tinha em Satyricon, né, o rapaz se apaixonar por uma menina rica ou o contrário, que não era bastante comum. E apesar de a gente estar falando muito da Inglaterra, a obra de literatura erótica mais famosa dessa época do século XIX é de um escritor austríaco, Leopold von Sacher-Masoch, que escreveu Vênus Castigadora. E aí a gente tem quase que um oposto, ou um complemento ao Marquês de Sade, que ele fala não mais do sadismo, mas do masoquismo. E é o primeiro volume de uma série que ele escreveu, conhecida O Legado de Caim. I should know to leave them home. They follow me through the store with these toys I can't afford. Kids, take them back, you know, better than that. Dolls, they talk, astronauts, TV games, airplanes, they don't understand, and how can I? Falando um pouco da literatura erótica mais recente, vamos entrar aqui no século XX e eu vou citar alguns livros que foram importantes nesse gênero literário. Um muito famoso é A História de O, que foi escrito em 1954 pela escritora Anne Duclos, só que ela escreveu seu livro sobre um pseudônimo masculino, Pauline Reage. foi publicado em 1954, como eu disse, na França, e ele conta a história dessa mulher. Ela é uma fotógrafa de moda em Paris, muito bem sucedida, e ela tem um namorado, um amante, o René, e ela, apaixonada por ele, ela é convencida pelo René a ir a um castelo que ele tinha no interior da França, o castelo de Roissy, e nesse castelo ela descobre que existem várias mulheres, né, que ali vivem em condições de escravas, né, sexuais, em condições extremamente submissas, e ela, por amor a ele, ela concorda em participar de uma espécie de treinamento para se tornar também uma mulher submissa. E esse treinamento tem várias fases, várias partes. Tem uma parte, por exemplo, ela tem que viver um tempo com um amigo do René e ser escrava sexual dele, e ele era mais sádico, ele era mais impositor ainda do que o próprio René, e isso faz com que ela se apaixone. E o treinamento chega a uma fase que a mulher, ela se encontra completamente disponível a qualquer momento a práticas sexuais com os homens que ali estão no castelo, que ali residem no castelo. E o final dessa submissão é quando ela se submete a ser ferrada, né, a ter uma marca de ferro na pele e também ser marcada com piercings na vagina como forma de demonstrar a sua total submissão. E toda a história é descrita na perspectiva da O, da protagonista. E é um clássico da literatura erótica francesa, porque é uma história erótica contada do ponto de vista da mulher, escrita por uma mulher. Então é uma obra marcante nesse estilo e influenciou várias obras atuais da literatura erótica, como você pode ter percebido pela minha descrição, como por exemplo o famoso 50 Tons de Cinza, né, tão comentado. E nesse livro tem diversas descrições de torturas, de estupros e várias coisas, mas tudo isso numa perspectiva mais poética, se é que isso é possível, e tudo isso numa perspectiva onde você não é levado a julgar valores, você não é levado a julgar os personagens como bons ou ruins. São simplesmente seres humanos, seus defeitos e qualidades. Então é uma história bacana, a história de O. Não confunda com um livro também do século XX, com um título muito parecido, que é A História do Olho, que também é uma obra da literatura erótica francesa, mas foi escrito por Georges Bataille, foi publicado bem antes da História de O, em 1928, e ele trata da descoberta ou da iniciação sexual pelo protagonista. É um adolescente, o nome dele não é falado, né? É um protagonista é anônimo, e ele tem a amiga dele, né, a principal parceira sexual dele, Simone, junto, e juntos eles descobrem a sexualidade. Isso tem também outros personagens importantes, tem por exemplo a Marcelle, que é uma outra jovem de 16 anos, que ela, enfim, ela tem problemas mentais, mas tem um apetite sexual muito voraz, ela participa também da história. Enfim, ela e o protagonista também tem algum tipo de relacionamento, e a Simone também, e tem outro senhor Edmund, que ele é voyeur, ele gosta de ficar observando. E nesse livro, sim, é contado sobre a perspectiva de pré-adolescentes ou de adolescentes, né, que estão descobrindo a vida sexual. E os adultos ali, eles participam quase como observadores apenas, principalmente na figura desse senhor Edmund. Então é um livro que chocou bastante na época, como normalmente os livros de literatura erótica fazem, né? Mas é também um clássico da literatura erótica francesa e da literatura erótica mundial, A História do Olho. Então A História de O, A História do Olho, são dois livros que eu recomendo para quem é fã desse estilo literário. When I'm looking for a super glider, super glider. Existia um cara que foi importante para a história da literatura erótica do século XX, apesar de não ter escrito nenhum livro, nenhum conto nesse gênero. E interessante que a gente não sabe o nome dele, ele é conhecido apenas como O Colecionador. Esse colecionador era um milionário excêntrico, que ele encomendou contos e romances eróticos de alguns escritores. Só que ele não queria nada poético, ele queria uma coisa mais pornográfica mesmo, para uso privado dele. Só que, claro, alguns desses livros depois acabaram sendo publicados. Um desses livros foi escrito por Anaïs Nin em 78. que inclusive em 95, como é comum nesses livros clássicos de literatura erótica, ele virou um filme, né? Foi dirigido pelo Zalman King. E esse livro basicamente, o nome dele a propósito é Delta de Vênus. Esse livro é uma coletânea de contos, o nome dele é Delta de Vênus. Esse livro é uma coletânea de contos eróticos do ponto de vista da mulher. E ela conseguiu colocar a ótica feminina nesses contos, o que é uma coisa, uma característica bem assim do século XX na literatura erótica. O que a gente viu até agora nesse podcast é que a literatura erótica era muito descrita do ponto de vista masculino até então. Então, o século XX, com toda a revolução sexual, com as mulheres adquirindo seus direitos, direito de voto, etc., há também essa revolução sexual da mulher, e isso também é expresso na forma da literatura erótica. Um dos maiores clássicos do século XX da literatura erótica, se não o maior, e com certeza um dos livros mais conhecidos desse gênero, é Lolita, de Vladimir Sabokov, um escritor russo que, apesar de ser um escritor russo, ele escreveu esse livro em inglês. Então, ele conta a história de um professor de poesia francesa, o Humbert, que ele se apaixona pela enteada dele, de apenas 12 anos, a Dolores, que ele carinhosamente chama de Lolita. E ele tem essa relação pedófila com essa enteada. E esse livro, enfim, a história basicamente todo mundo conhece, mas esse livro ele foi extremamente polêmico na época. Até hoje ele é polêmico. Quando a história é colocada à tona, gera muita discussão. Inclusive, alguns anos atrás, como você sabe, a TV Globo fez uma minissérie, adaptou esse livro a uma minissérie, só que eles não tiveram coragem de contar a história como ela era. Eles fizeram uma adaptação. Inclusive, a Dolores, né, a personagem equivalente a Dolores nessa história, ela tinha 18 anos e não 12. Mas na história original ela tem 12 anos. Se você quer assistir algum filme que é uma adaptação mais fiel desse livro, eu recomendo o filme Lolita, de Stanley Kubrick, grande diretor inglês, de 1962. É uma das adaptações mais fiéis desse livro. Tem também em 97 um outro filme também feito por Adrian Lyne, mas a versão do Stanley Kubrick é com certeza melhor, como tudo que o Kubrick faz. Em 1928, D.H. Lawrence publicou O Amante de Lady Charley, que é um outro livro importante na literatura erótica do século XX. E é um livro que a linha entre o erotismo e a pornografia ali é muito tênue, e você não consegue muito bem distinguir uma coisa de outra. E fala-se bastante de traição, né? Essa Lady Charley, ela, enfim, comete adultério contra o marido, e esses casos extraconjugais dela, essas traições, essas aventuras sexuais, são basicamente a história do livro. Muita gente conhece, inclusive citei ela aqui em outro podcast, por outro motivo, quando eu falei sobre literatura de terror, mas muita gente conhece Anne Rice por Entrevista com um Vampiro. Mas ela também escreveu literatura erótica, ali no boom da literatura erótica, um dos grandes booms da literatura erótica nos anos 80. Ela escreveu uma trilogia da Bela Adormecida. Só que nessa trilogia da Bela Adormecida, a Bela Adormecida é descrita não do ponto de vista infantil, infantilizado, mas de um ponto de vista adulto. Por exemplo, ela não ganha um beijo do príncipe, mas ela perde a virgindade com esse príncipe. Então é uma história, digamos assim, um conto de fadas, mas extremamente erótico. O livro, inclusive, na época foi bastante comentado na Europa. Por fim, eu vou citar aqui no século XX duas obras em literatura portuguesa. Primeiro é o famoso O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, que não é classificado exatamente como literatura erótica, mas ele possui bastante erotismo nele. Então você tem o Padre Amaro, dá para imaginar qual que é o crime do Padre Amaro, né? E ele se apaixona por uma menina linda, assim, simples, inocente, pouco instruída, a Amélia, e ele vai seduzindo ela aos poucos e vai insinuando-se sexualmente por ela, até possuir não só o coração dela, como a carne dela, até ter relações sexuais com ela e ter ela como sua amante. E o sexo aqui em Eça de Queiroz, ele é descrito como algo instintivo, como um algo animal. Não é tão descrito de forma poética, não. Então é um livro interessante para quem quer analisar a literatura erótica, mas de um ponto de vista diferente do que os livros que se focam simplesmente no ato sexual. E claro, se a gente está falando desse gênero, a gente não pode deixar de citar Nelson Rodrigues, nosso grande escritor pervertido, que é muito famoso pelas peças de teatro, mas também escreveu romances, também escreveu contos. E a gente tem Engraçadinha, um clássico dele, publicado ali nos anos 40, que conta a história dessa menina, né, Engraçadinha, que ela tem essa libido muito forte, essa energia sexual muito forte. E depois a filha dela também acaba herdando essa mesma característica. E é uma história bastante envolvente, é uma história com teor erótico altíssimo, sem pudores, sem falsos moralismos, sem julgamentos de valor. Então é uma obra muito, muito bacana. Eu acho que é uma das melhores obras de literatura erótica já escritas. É bem bacana. Se você só assistiu adaptações para a televisão ou para o cinema, você não sabe o que está perdendo. É um livro que vale a pena realmente você pegar e ler esse livro. Vou citar aqui também, não quero que esse podcast fique muito longo, para a gente encerrar aqui essa questão da literatura erótica do século XX, O Elogio da Madrasta, de Mário Llosa, Mário Vargas Llosa, que é um escritor peruano, e conta a história de um garoto que ele é iniciado sexualmente pela mulher do pai dele. Então é uma história que é, digamos assim, uma versão, quase uma versão masculina de Lolita. Não necessariamente, as duas obras são bem diferentes, mas essa comparação já foi feita outras vezes. É um livro interessante, é um livro de não só grande teor erótico, mas ele tem questões psicológicas muito fortes envolvidas aí. Essa questão dessa atração que essa mulher sente por esse garoto, que ela meio que transforma esse instinto maternal em uma energia sexual, é algo a ser lido, é algo a ser estudado, é bem interessante. Sobre a literatura erótica do século XXI, não vou me delongar aqui, até porque a gente está ainda no início do século XXI, mas enfim, não tem como deixar de citar que o século XXI enfrenta agora um boom de literatura erótica de mulheres escrevendo para mulheres. Boa parte dessas obras não possuem uma qualidade literária, uma qualidade técnica de outros clássicos aqui que eu citei, mas o mercado de literatura erótica está voltando a se aquecer, sem trocadilhos. Então a gente tem os 50 Tons de Cinza, que é uma obra famosa, a gente tem Irmandade da Adaga Negra, do J.R. Ward. Então é um gênero que está bem na moda, e muitos escritores, escritoras principalmente atuais, sejam brasileiros ou não, estão começando a escrever nesse estilo. Infelizmente, nada contra, mas infelizmente só por uma questão de modismo, né? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de modinhas, seja em literatura, seja em música, seja em qualquer coisa, mas é um gênero que está em expansão. E para finalizar, minha última dica é Bruno Bettelheim, que é um austríaco que escreveu A Psicanálise dos Contos de Fada, que ele analisa toda a psicologia por trás dos contos de fada. É um clássico nesse gênero, não de literatura erótica, mas nesse gênero, na psicologia, em que ele analisa contos de fada, incluindo em contos de fadas e a questão do pecado original, Adão e Eva, aquela história, em que ele analisa isso de uma perspectiva diferente, uma perspectiva de como os contos de fada refletiam a questão do papel da mulher na sociedade, inclusive a questão sexual. Livro interessante para quem quer aprofundar um pouco mais, principalmente para quem escreve sobre o gênero. Bom, pessoal, isso aí. Esse foi o podcast de hoje sobre literatura erótica, o 9º episódio de Literofobia. A gente ainda está começando. Então, eu peço sua ajuda aí para divulgar o nosso podcast. Entre aí no site literofobia.com.br, assine esse podcast, seja no iTunes ou seja no próprio site do podcast. Conheça também meus vídeos sobre literatura, minha lojinha de camisetas, os livros que eu escrevo, etc. Ok? Um abraço e até o próximo episódio.